Ontem nós falamos a respeito da leitura da Megilá. Na Tfilá de Purim, à noite, depois que nós lemos a Megilá, nós falamos de Atakadosh, que é uma parte do que se fala todo Motzai Shabbat. De manhã, na Tfilá, nós temos leitura da Torá. Na leitura da Torá, nós lemos Vayavó Amalek. Nós contamos, lemos a história da guerra de Amalek, como Amalek veio atacar os judeus quando nós saímos do Egito. É interessante que essa porção que nós contamos sobre a guerra que Amalek fez contra nós tem 9 versículos. E na Halakhá consta, o Talmud diz, que todas as vezes que se lê na Torá, deve-se ler no mínimo 10 versículos. Total. Então, Shabbat à tarde, segunda e quinta, que se lê uma leitura mais curta, o mínimo são 10 versículos. Esta leitura tem 9 versículos. É a única leitura do ano que tem 9 versículos. Por quê? Porque a história ali tem 9 versículos. O Shulchan Aruch, e assim fazem os Sefaradim, diz que se repete o último versículo, e assim, no final das contas, leu-se 10 versículos. Então, os Sefaradim leem o último versículo 2 vezes. Os Ashkenazim não leem. Por quê? Porque quando o Talmud diz que tem que ler no mínimo 10, é quando é possível. Mas aqui que acabou o assunto, então não tem o que fazer, são 9. Dizem nossos mestres que aqui tem uma dica também a algo que está escrito nesta porção mesmo. Que Yad Alkes Ka, a mão de Deus está sobre o trono dele. Assim diz o versículo, que Hashem está com a mão no trono como um sinal de juramento, como uma guerra eterna contra Amalek. E nossos mestres dizem que as palavras aqui utilizadas, que Yad Alkes Ka, Kes é cadeira. Como se fala cadeira em hebraico? Kise, tem um Aleph no final. Aqui está escrito Kes, não tem o Aleph final. Está faltando, só tem meia palavra. Qual é a forma do nome de Deus? Tetragrama. Yud e Rei, Vav e Rei. Aqui nós temos o nome de Deus pela metade, apenas Yud e Rei. Dizem nossos mestres que Hashem naquele momento jurou e disse que o seu trono não é completo. E o seu nome não é completo enquanto existia Amalek no mundo. E aí tem um versículo que fala quando o Mashiach chegar, finalmente vai se acabar com Amalek. Então lá está escrito Kisô, a cadeira, o trono de Deus completo, e também o nome de Hashem lá está completo. Da mesma forma, a leitura de Purim, que representa isso, que o nome de Hashem e o trono de Hashem não é completo ainda, porque existe Amalek no mundo, nós lemos uma leitura que também não é completa. O ideal seria ler 10 versículos, não tem 10. Está faltando. Por que está faltando? Porque está faltando. Está faltando no trono, está faltando no nome, está faltando na leitura também, porque ainda existe Amalek. Em Purim, e em Shushan Purim, no dia seguinte, não se fala Tachanum, em todos os lugares. Mencionamos ontem que em Purim nós temos 4 mitzvot a serem cumpridas. A mitzvah de Megillah deve ser cumprida tanto à noite como de manhã. E nós temos outras 3 mitzvot que devem ser cumpridas na parte clara, no dia de Purim. Quais são as outras mitzvot? Primeira mitzvah é matanot la'evyonim. Nós temos que dar presentes aos pobres. Presentes aos pobres significa dar pelo menos 2 valores mínimos para dois pobres. O que quer dizer valor mínimo? Chave brutá. Brutá é um valor que é bem baixo, seria algo como 5 centavos, alguma coisa do gênero hoje em dia. Então, quer dizer, no mínimo dá 10, 20 centavos para dois pobres. 20 para um, 20 para o outro. Logicamente que o ideal é que nós incrementemos esta mitzvah. Por isso o costume é dar um valor de pelo menos uma refeição para o pobre. Então, o mínimo é dar para dois pobres. Esse é o mínimo da mitzvah. E quem quer acrescentar e dar para mais pobres, maravilhosamente, melhor ainda, como diz o Rambam nas leis de Purim, que mais vale aumentar a mitzvah de dar presentes aos pobres do que a mitzvah de dar presentes aos amigos e a mitzvah de sentar e fazer uma super refeição. Melhor caprichar nesta mitzvah ligada aos pobres, porque não há alegria perante Deus maior do que a ajuda aos pobres. Se a pessoa não encontra nenhum pobre nesse dia, então guarda o dinheiro e depois de Purim, separa em Purim e depois de Purim dá para algum necessitado. Logicamente, que todas as vezes que nós falamos da mitzvah, tanto de tzedakah normalmente, como da mitzvah de matanot la'evyonim, especificamente em Purim, nós estamos falando ajudar necessitados do nosso povo. Tudo bem, não há nenhuma proibição de ajudar pobres de outros povos, mas para cumprir a mitzvah, nós temos que dar para pobres do nosso povo. Depois, quer dar também para outros, não tem nenhum problema, pode dar também. Além disso, nós temos a terceira mitzvah, que é Mishloach Manot. Mishloach Manot significa enviar dois alimentos a um amigo. Essa é a mitzvah. Você quer dar para mais amigos? Fica à vontade. O mínimo é dar dois alimentos para um amigo. Esses alimentos devem ser alimentos que estão prontos para serem consumidos, de preferência. Então, serve qualquer coisa, qualquer comida que seja, e que tenha uma quantidade que é normal uma pessoa comer. Não vai dar duas balinhas. Isso não é considerado. A pessoa está dando dois alimentos. Dois alimentos. Você dá uma fruta e dá um bolo, dá um pacote de biscoitos, um suco ou alguma coisa do gênero. Você está dando uma quantidade que é normal de uma pessoa usar isso para se alimentar. Essa é uma discussão sobre o termo que a Megilá usa, Mishloach Manot. Mishloach é algo que você envia. Você envia, geralmente você envia por intermédio de alguém. Então, existe aqui uma discussão, porque todas as mitzvot que nós temos que cumprir com alguém, nós podemos cumprir diretamente, nós podemos cumprir indiretamente por intermédio de alguém. Por exemplo, tzedakah. Eu posso dar tzedakah direto na mão do pobre, eu posso dar tzedakah via alguém, ou para alguém entregar para um pobre. Isso é um exemplo com tzedakah. E assim com muitas outras mitzvot, existe essa possibilidade de fazer direto ou mandar por intermédio de alguém. E existe um conceito que a mitzvah é maior quando você vai direto, você faz direto, sem ter que mandar por intermédio de alguém. Mas aqui a linguagem é Mishloach. Mishloach geralmente é quando você envia via alguém. Então por isso existe uma discussão, qual é a melhor forma de cumprir a mitzvah de Mishloach Manot? Mandando diretamente ou mandando indiretamente? E por isso muitas pessoas costumam dar dois Mishloach Manot no mínimo. Um Mishloach Manot você entrega diretamente para alguém que você quer que vá para essa pessoa. E o outro que você envia via alguém. Você dá para alguém, por favor, entrega para fulano. E assim você cumpre com certeza a mitzvah da melhor forma. Essa é uma mitzvah que deve ser feita em Purim de dia, não antes, não depois. Hoje em dia virou costume as pessoas mandarem o Shlach Manot quase o mês inteiro. E... tudo bem, muito bonito isso. Ninguém está dizendo que não é bonito, mas para cumprir a mitzvah precisa ser no dia de Purim. É uma mitzvah que todos nós temos, homens e mulheres. Homens devem enviar para homens, mulheres devem enviar para mulheres. Então, cada membro da família tem a obrigação de mandar o seu Mishloach Manot para uma pessoa do mesmo sexo e para quem escolher. Bom se dizer que, infelizmente, se espalhou ao longo dos anos algo que não tem sentido, não é assim pela Halakha. Muitos dizem por aí que precisa se enviar dois alimentos que tenham brachot diferentes. Isso não existe fundamento. Você pode enviar o que você quiser de comida. Quer mandar dois tipos de bolo? Pode mandar dois tipos de bolo. Quer dar duas frutas? Dá duas frutas diferentes. Uma maçã, uma pera. Não tem nenhum problema. É permitido e a pessoa cumpre a mitzvah. Por final, nós temos a mitzvah de Seudat Purim, a mitzvah da refeição festiva de Purim, que deve-se comer esta refeição no dia de Purim. O costume é se começar essa refeição na tarde de Purim e estender a refeição até a noite. Mas o principal da refeição deve ser quando ainda é dia. Porque senão a pessoa não cumpriu a mitzvah de comer a refeição de dia. Mesmo que eventualmente a refeição se estenda até a noite, se fala al-hanissim no Birkat HaMazon. Nesta refeição, nós temos uma obrigação especial de Purim de beber vinho, afinal de contas, por intermédio do vinho aconteceram várias fases da Megilá. Então, para lembrar disso e agradecermos a Deus pelos milagres que aconteceram, deve-se beber vinho. E na Gemara consta para beber vinho além do que você está acostumado. Além de estar acostumado não significa ficar bêbado. Além de estar acostumado não significa ficar tão passado que depois não faz Birkat HaMazon, não vai poder rezar, e etc, etc. Além de, Deus nos livre, fazer coisas erradas ou etc. Não precisamos entrar nos detalhes. Não é essa a obrigação. A Torá é extremamente contra se embebedar. A Torá fala em diversos lugares contra isso. No Talmud consta, uma das pessoas que Deus não gosta é do bêbado. Então, não tem sentido se extrapolar a esse ponto. No Shulchan Aruch, o Remá diz que a pessoa deve beber mais do que ele está acostumado e ir dormir. Por quê? Porque a Gemara fala que deve-se beber ao ponto tal que você não sabe mais distinguir entre amaldiçoada Haman e abençoada Mordecai. Quer dizer, nós temos aqui duas coisas a agradecer a Deus. Esse é o conceito. Nós temos que agradecer pelo mal que foi erradicado, Haman foi morto, e nós temos que agradecer pelo milagre que Mordecai subiu e se engrandeceu e virou chefe no lugar de Haman. Então, nós temos dois pontos a agradecer a Hashem. Nós temos que chegar num nível elevado, em um nível que nós nem sabemos por onde começar. E por isso que deve-se beber além do normal para a pessoa se superar um pouco e agradecer a Hashem de coração pleno. Por isso o Remá diz, para a pessoa não chegar a fazer besteiras, exagerar mais do que devia, beber mais do que ele está acostumado, sem exageros, e depois disso vai dormir um pouco, a pessoa fica um pouco alta, fica um pouco tonta, é o suficiente, vai dormir. E depois acorda e continua o dia cumprindo os deveres do dia. E na refeição, uma vez que a refeição é festiva, justamente para agradecer a Hashem, nós temos que aproveitar a refeição, falar sobre os milagres de Purim, agradecimentos a Hashem, cantar para Hashem. Isso tudo é em Purim. O dia seguinte de Purim é chamado Shushan Purim. Shushan Purim é chamado assim porque, como nós mencionamos outro dia, a guerra de defesa do nosso povo se deu no dia 13 de Adar, que é o jejum de Esther. No dia 14, em todos os lugares puderam finalmente respirar aliviados e agradecer a Deus. Só que em Shushan ainda tinham sobrado inimigos e ainda tiveram que lutar no dia 14. E apenas puderam respirar aliviados no dia 15. Por isso foi instituído por Mordecai e Esther que no dia 15 vão festejar Purim em Shushan. Como na época a terra de Israel estava desolada e nossos sábios quiseram dar uma importância às cidades destruídas de Israel, nossos sábios estipularam que não só em Shushan, mas todas as cidades que têm muralhas desde a época de Yoshua Binun, quer dizer, desde a época que nós entramos em Israel depois da saída do Egito, deve-se festejar Purim no dia seguinte. É um Purim especial. Isto é festejado, por conseguinte, na cidade de Jerusalém. Existem outras cidades em Israel que não se tem certeza se elas, as cidades modernas, estão construídas no mesmo lugar que eram as cidades antigas. E em algumas delas nós não sabemos se tinham muralha na época que os judeus entraram em Israel ou não. Pelo fato de se ter estas dúvidas, se faz Purim nesses lugares 2 dias. Se faz Purim no dia 14, todas as mitzvot e a Megillah com Brahá no dia 14. E no dia 15 se lê novamente a Megillah e se faz as mitzvot por via das dúvidas. Tem uma lista de cidades que se faz isso em Israel, como por exemplo Hebron, Shechem, Nablus, Tveria, Tzfat, Akko e assim várias outras cidades que se tem dúvida se elas tinham muralha na época de Yoshua ou não. Então, nesses lugares, especificamente em Jerusalém, que é a única cidade que se tem certeza que é no mesmo lugar e que tinha muralha certamente na época de Yoshua, são a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém se festeja Purim no dia 15. No caso, esse ano, Purim é numa quinta-feira, Shushan Purim é numa sexta-feira. Então, em Jerusalém, vai se tomar cuidado na sexta-feira para comer a refeição festiva de manhã, para a pessoa poder se preparar para Shabbat à tarde e para ter apetite para comer também a refeição de Shabbat, que é tão importante quanto. Em Shushan Purim, nos lugares que não se festeja Purim, quer dizer, na sexta-feira, não se fala Tahanun, porque é um dia festivo. De qualquer forma, não tem as mitzvot do dia, mas, de qualquer forma, é um dia festivo, porque, afinal de contas, é o dia que em Jerusalém, em Shushan, é o dia que se festeja Purim. E para pessoas que moram em Israel e eventualmente vão viajar para Jerusalém ou de Jerusalém para outras cidades, existem uma série de leis. Quando que eles devem festejar Purim, depende de onde eles vão estar, em qual horário eles vão estar, etc, etc. São detalhes que, se alguém eventualmente for viajar de uma cidade para outra em Israel entre esses dias 14 e 15 de Adar, deve consultar um rabino para saber como festejar Purim.